Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais uma Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre um projeto de extensão de apoio à formação de professores, englobando a educação do campo, agroecologia e sustentabilidade nas escolas de Mato Grosso do Sul. O projeto é coordenado pelo professor Luiz Alejandro Lasso, que é quem conversa conosco sobre o assunto. Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Bom dia, Bárbara. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo.
O professor Luiz Alejandro é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Nacional de Colômbia, é mestre em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Ciências Humanas também pela UFSC. Atualmente é professor adjunto na Faculdade de Educação da UFMS. Bom, professor, explica para a gente como e quando surgiu a ideia desse projeto de extensão e qual é a proposta dele.
Bom, para começar, vale a pena lembrar que a UFMS tem um curso que faz parte da Faculdade de Educação que se chama Licenciatura em Educação do Campo. E essa Licenciatura em Educação do Campo, ela atende principalmente o público do campo, precisamente as pessoas do campo que querem se licenciar como professores para trabalhar no futuro nas escolas rurais, nas escolas do campo. E esse curso tem a característica de que em alternância, então os alunos, mesmo sendo um curso regular, os alunos eles podem continuar morando e desenvolvendo suas atividades no interior das cidades do campo, né? Sem necessidade de vir morar em Campo Grande. Essa pedagogia se chama alternância. Então, digamos que a universidade atende, de certa maneira, esse público. E dentro do curso nós percebemos muito a demanda de formação dos professores que já exercem, já trabalham nas escolas do campo. Formação referida a que a precisamente entender o que é uma escola do campo, qual que é a sua diferença na sua dinâmica, nos seus projetos políticos, pedagógicos e toda na sua vivência e inserção na comunidade, quando comparada às escolas e à formação da população urbana. Então, é um debate que nós aqui na universidade contribuímos do ponto de vista da prática, da pesquisa e, neste caso, do nosso programa de formação, de apoio à formação dos professores, educação do campo e agroecologia, é um apoio, um envolvimento direto com as redes estadual e redes municipais de ensino com que nós temos algum vínculo. Então, ele está principalmente voltado a atender as necessidades particulares de formação, né, de aperfeiçoamento da formação dos professores que já estão nas escolas do campo.
E por que você decidiu trabalhar com esse tema, professor? Trabalhar com as escolas partiu de alguma demanda que o senhor observou?
Sim, certamente. Então, os professores, digamos que o que há uma carência é precisamente em entender qual que é o projeto do cidadão que queremos formar nas escolas do campo. Então, pelo andar da carruagem, um pouco na correria desse mundo moderno, de consumo tal, você percebe que não há muita diferença entre os projetos educativos propostos para a cidade e o campo. E nós entendemos que nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, né, a agroecologia ela vem para somar, para plantar um modelo alternativo de desenvolvimento para o meio rural. E esse tipo de processos acreditamos que começam precisamente na escola, com a formação de sujeitos, de crianças diferentes que tenham uma postura num mundo diferente e que vão se relacionar exatamente com esse mundo, com a terra, com a natureza e com os outros seres humanos y no humanos de otra manera. Y este debate que pasa mucho pelo científico, pelo político, pelo operacional de gestão, acontece en esos procesos de formación, de interacción directamente con los profesores en las escuelas do campo. Então é uma interação integral, tanto de extensão, de formação, mas ao mesmo tempo de pesquisa.
Professor, o programa também se propõe em dar suporte ao fortalecimento de centros de referência em tecnologias sociais agroecológicas já estabelecidos, certo? O que são esses centros?
Ótimo. Bom, quando você imagina uma comunidade rural em qualquer município, no interior de qualquer município no estado, você pode imaginar uma escola que tem uma comunidade às vezes muito espalhada, às vezes próxima, mas a escola dentro das comunidades rurais é um ponto muito importante de, digamos, de encontro à comunidade. Logicamente, apenas pela atenção aos alunos já está aí, né? Mas a escola, ela cumpre uma função que é além da educação dos filhos. Então, nesse sentido, as escolas do campo para nós estão sendo um lugar de praxis, de colocar em prática e inclusive experimentar com as tecnologias agroecológicas que estão voltadas à produção de alimentos. Então, em todas as escolas que a gente está trabalhando, está propondo o desenvolvimento de hortas escolares, isso que nós chamamos de centros experimentais, nada mais é do que hortas escolares, só que com a inserção, digamos, de um cuidado tecnológico. Essas hortas, a princípio, elas pretendem ser um lugar de interação interdisciplinar na formação dos alunos. Então, o professor de matemática ensina matemática dentro da horta, junto com o professor de história, junto com o professor de biologia, de educação física. Todo mundo, digamos, nessa proposta interdisciplinar, faz com que o conhecimento que a gurizada aprende faça sentido na própria prática, mexendo com a terra, com a alimentação. As hortas, em muitos dos casos que a gente está trabalhando, já abastecem a merenda escolar da própria escola. Tivemos projetos muito interessantes envolvendo, por exemplo, automatização, computação, produção de aplicativos para celular e internet, com experimentos muito simples de uso de Arduinos. Então, tem um par de hortas que já são automatizadas, tudo o que acontece ali de irrigação, praticamente toda a parte de cuidado da temperatura da estufa, e tudo isso acontece automaticamente. E foi isso, uma oficina que com poucos recursos, agorizada, conseguiu aprender a plantar, estar ali interagindo ao mesmo tempo que aprendendo tecnologias de ponta, né? Mas que estão aí, fáceis de acessar. Hoje as escolas a cada dia têm uma melhor internet, então esse tipo de possibilidades tecnológicas também se encontram lá, e a gente pretende esse tipo de encontro de conhecimento.
E o que esse trabalho traz de importante para a área, professor? E qual a importância desse tipo de projeto para o âmbito da universidade também?
Certo. Bom, em particular, nós temos uma preocupação geral, digamos, por trás de todas essas diversas metodologias e ações, trabalhos, projetos pontuais nas escolas. Nós queremos que haja um debate voltado a como imaginamos a sociedade agora e a sociedade logo em seguida, em alguns anos na frente, a sociedade do futuro. Isso tem muito a ver com alimentação e tem a ver com a produção e consumo. Então, não, digamos que há por trás toda uma reflexão sobre que envolve as merendeiras das escolas, que envolve os professores, para que haja uma reflexão integral a respeito de meio ambiente, alimentação, saúde, valorização dos recursos dos biomas Pantanal e Cerrado, né, que tem muita significância no estado todo, e todo um envolvimento também cultural da cultura tão rica do Mato Grosso do Sul, que tem influências de diversos lugares do Brasil, mas também muito afrodescendente, muito indígena, de base agrária, agropecuária, né? Então, esse tipo de trabalho integral que a gente pretende desenvolver nas escolas e digamos que é uma contribuição importante no sentido de inserção da universidade, do campus de Campo Grande em particular, em outros lugares. Eu te falei que nós, na licenciatura de educação do campo, temos alunos, recebemos alunos de muitos municípios, pelo estado todo. E nesses municípios nós temos inserção direta, seja nas comunidades, nos assentamentos, nas quilombolas, nas terras indígenas e, portanto, nas suas escolas. Então, é uma capilaridade bem ampla que a UFMS Campus de Campo Grande consegue atingir graças a esse processo de extensão e formação de professores.
Qual abordagem vem sendo utilizada para desenvolver esse projeto?
Na agroecologia, nós defendemos o exercício pleno da cidadania. Isso, inclusive, em todos os momentos do planejamento e da gestão. Então, isso que nós chamamos de pesquisa, ação participativa, a palavra participativa está muito atrás. Então, do ponto de vista da perspectiva metodológica, sempre queremos promover ação direta das comunidades. Seja ele uma comunidade de professores, seja ele a comunidade escolar em pleno, uma comunidade de agricultores familiares em qualquer lugar do estado. Então, esse empoderamento, vamos dizer assim, das comunidades é fundamental dos participantes dos projetos, porque as determinações e a tomada de decisão, em todos os casos, passam por esse tipo de formato, né? Então, nós recentemente, durante os últimos 2 anos, mantivemos uma forte parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Terrenos de Campo Grande e com a Secretaria Estadual de Educação para atender em particular a região sul, alguns municípios, escolas estaduais em municípios do sul. E em todas elas, a gente procurou aproximar esse trabalho dos professores, não apenas com a interação com a criançada, né, que são seus alunos, mas com a comunidade como um todo. Então, construção de tecido social, de interações, a partir da participação, procurando a gestão, né, a gestão dos próprios recursos, a gestão da própria vida aí em cada um dos territórios.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Luiz Alejandro Lasso sobre um projeto de extensão de apoio à formação de professores, englobando a educação do campo, agroecologia e sustentabilidade nas escolas de Mato Grosso do Sul. Professor, em que fase o projeto de extensão está atualmente?
Certo, então eu te falei dessa parceria, em particular com Terrenos, com Campo Grande. Em Terrenos, a gente está encerrando um trabalho de 3 anos contínuos. Esse município tem 8 escolas do campo, 6 municipais e 2 em interação com o estado. Em todas temos ações diretas e fruto disso vai sair uma coletânea, porque é um livro, né, que vai relatar as experiências de todas essas 6 escolas e da universidade em relação à educação do campo aqui no Mato Grosso do Sul. Fruto disso também realizamos um evento dentro do Agroeco, que é o maior evento de agroecologia do estado, e se chamou Seducampo, que é o Seminário Estadual de Educação do Campo, na sua 7ª versão, e nesse ficou pautado o fortalecimento dessa parceria com a Secretaria Municipal de Educação aqui em Campo Grande, para continuar atendendo as 8 escolas que aqui tem, né? São 10, na verdade, mais 2 duplicadas, vamos dizer assim. Então, essas escolas serão nosso público-alvo aí para focar as ações nos próximos meses, né? Durante esse ano, acolhendo, né, a uma formação, por enquanto, mais online, né, nas redes digitais.
Fala um pouquinho para a gente sobre quem faz parte do projeto, né? A equipe que integra todo esse trabalho.
Bom, eu lidero um grupo de estudos e de pesquisas aqui da UFMS, que se chama NESBIO, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Sociobiodiversidade e Agroecologia. E nela nós temos alunos que são da zootecnia, da biologia, da pedagogia, da educação do campo, tem uma interação legal aí interdisciplinária, né? E por outro lado, logicamente, tem alguns professores da licenciatura em educação do campo, que são, digamos, os professores formadores, colaboradores nas formações com os professores das escolas. E temos parceria, certo? Nesse programa temos parceria com a AGRAER, para tratar das questões técnicas de formação lá para as hortas, a produção de alimentos, e com a Fiocruz, com quem a gente desenvolve todo esse lado do trabalho relacionado à saúde das pessoas e do meio ambiente, né? Muito forte voltado a tratar a questão do uso dos agrotóxicos, os efeitos. Então tem uma outra pesquisa relacionada a isso, em andamento, mas são parceiros que estão juntos nessas ações. Então já fizemos atividades com participação de todos esses que te falei, e ao longo desse processo os parceiros vêm aparecendo, né? As secretarias de vez em quando se aproximam a pedir, na verdade a demanda é muito ampla, os municípios estão querendo entender direito como planejar, como executar, fazer a educação do campo, nas suas escolas do campo.
O que vocês puderam colher de resultado até agora e o que vocês esperam posteriormente, né? Quais são as expectativas quanto a esse projeto?
Bom, ao longo desses últimos 3 anos de trabalho, nos últimos 2 anos como programa de extensão, já atingimos pelo menos 500 professores das redes municipais e estadual, diretamente através desses processos de formação em pelo menos 30 municípios do estado. Como fruto dessas parcerias, estamos focando particularmente com os municípios de Terenos e Campo Grande. Então, nesses lugares, nós queremos que o processo avance até o ponto de as escolas do campo de Campo Grande e de Terenos serem, vamos dizer assim, lugares de referência, não apenas para o Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil inteiro. E isso está acontecendo baseado numa rede, digamos, de agroecologia que se apoia em lugares muito... pelo Brasil inteiro, né? Então, a expectativa é que esse tipo de articulações que superam o Estado se fortaleçam. A gente está nesse agroeco que foi virtual, que teve o Seducampo, tivemos uma aproximação direta entre professores das escolas do campo aqui de Mato Grosso do Sul e professores das escolas do campo de outros estados aqui da região centro-oeste, Goiás, teve professores de Brasília e de Mato Grosso participando e se encontraram. E a partir desse encontro direto, né, que foi através das mesas virtuais, né, do evento, rolou, vamos dizer assim, uma pauta que unifica. Então, a partir disso, estabelecemos uma rede de pesquisa que pretendem abordar em toda a região centro-oeste, uma pesquisa que trate com rigor e com maior profundeza o estado das escolas do campo em todos os estados da região centro-oeste. Esse é um projeto já em parceria com a UNB, a UFG, a UEG está junto, a UFG aqui do estado também, na Grande Dourados, está junto. Então, uma parceria maior, né, fruto de toda essa articulação, e está para frente, né, no sentido da pesquisa.
Professor, na sua visão, como é esse trabalho? Quais são os desafios a serem enfrentados?
Sim, uma das explicações para a demanda que acontece, da forte demanda, um processo de formação de professores que já são professores, mas precisam entender melhor o que é ser professor de escola do campo. É um contexto que é muito frequente e é que os professores, em muitos casos, os professores das escolas do campo são professores que não moram no campo, são professores, digamos, urbanos. Então, tem sido difícil, e o grande desafio que sempre será do ponto de vista da educação, o sujeito, a existência do sujeito, a cabeça do sujeito, o pensar e o agir das pessoas. Então, quando você propõe uma existência, quando a gente fala de educação do campo, na verdade estamos falando de uma pessoa que se coloque diante o mundo, a natureza e os outros seres de uma forma diferente. Então, quando você pensa em formar educadores que vão formar cabeças diferentes, você precisa trabalhar a cabeça desse formador, né? E um debate, tem sido um debate muito interessante, complexo, porque certamente o mundo urbano, a experiência urbana, ela te afasta um pouquinho de valores que são importantes quando você está pensando em desenvolver sua vida, levar sua vida afastada dos grandes centros urbanos. E para poder ensinar um existir, você tem que aprender a existir desse jeito. Então, esse é um desafio de fundo, eu te coloco. Eu poderia focar em outros desafios mais voltados, por exemplo, às políticas públicas, municipais, estaduais, que às vezes atendem com muito acerto as necessidades das escolas do campo daquele território e, por outras, esquecem, né? Então, tem dificuldades muito graves nesse contexto. A pior de todas é que os gestores, os prefeitos nos municípios estão decidindo, ao invés de destinar recursos para fortalecer a escola local, que atende a comunidade local, estão preferindo fechar as escolas e pagar gasolina para que ônibus às 4 horas da manhã estejam pegando crianças que têm que ficar andando todo dia 2 horas de manhã num ônibus e 2 horas de tarde num ônibus para ir e voltar à escola. Né? Então, esse tipo de questões são muito críticas e dependem principalmente de vontade política em cada lugar.
Bom, para a gente encerrar nossa entrevista, vocês pretendem expandir esse projeto de alguma forma?
Sim, a expectativa é a seguinte, né? Nós recebemos uma nova turma de alunos da graduação, dos alunos da licenciatura em Educação do Campo, e eles trouxeram as demandas dos municípios de origem. Então, por exemplo, nós estamos mapeando agora e estamos pensando em atender exatamente isso, a base da origem dos nossos próprios alunos. E agora vai ter um novo vestibular, vai ter uma nova turma, e assim a gente meio que pretende organizar, bom, aonde que estão nossos alunos, nós temos inserção nesses municípios, vamos tentar organizar a demanda. Por um lado de formação e por outra de praxis, né? Assim como eu te falei, de passar direto à prática de produção de alimentos saudáveis nas escolas e tudo isso. Então tem muitos frentes de trabalho, mas nessa perspectiva de futuro é toda relacionada aos nossos próprios alunos da graduação, né? Que vêm dos diversos territórios no estado.
Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Luiz Alejandro Lasso sobre um projeto de extensão de apoio à formação de professores, englobando a educação do campo, agroecologia e sustentabilidade nas escolas de Mato Grosso do Sul. Professor Alejandro, muito obrigada pela entrevista.
Eu te agradeço, Bárbara. Isso aqui faz parte de uma rede que é maior, né? São parceiros aqui dentro da universidade que trabalham nessa perspectiva da sociobiodiversidade, da preocupação com as comunidades, né? Então, nessa rede tem professores da FAO, que tem professores do Instituto de Biologia, tem professores da Ecologia juntos aqui da FAED, né? Então, é um trabalho que se amplia, né? E a gente pretende, então, cuidar da saúde, da educação, dos recursos naturais e por aí vai. Muito obrigado pelo convite.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.